Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares sugerem alterações nas leis políticas e eleitorais.
Propostas em discussão aprimoram os serviços de telefonia no país.
CPMI da Petrobras ouve ex-diretor da estatal nesta quarta-feira.
Deputadas lutam contra a violência sobre crianças e adolescentes.
A entrada em vigor da Lei Menino Bernardo na avaliação de Sandra Rosado do PSB do Rio Grande do Norte foi uma vitória importante para a proteção das crianças. A parlamentar enfatizou que o combate à cultura da violência, ainda comum em muitas famílias, vai livrar as crianças de castigos físicos e tratamento cruel.
As atividades da CPI do Trabalho Infantil têm sido a de cumprir as metas estabelecidas pelo Brasil de reduzir as piores formas de trabalho infantil até 2016 e até 2024 erradicar a prática totalmente.
A relatora da CPI, deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, defendeu uma mobilização nacional para que os objetivos sejam alcançados. Ela destacou alguns pontos em que a comissão tem se empenhado.
Nós estamos cuidando para mudar um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele, de certa forma, permite o trabalho doméstico. Estamos querendo fazer uma lista de empresas que o Ministério Público do Trabalho identifica como exploração do trabalho infantil, que elas não participem de nenhuma licitação pública. Ou seja, a CPI está indicando algumas medidas, né? Além do ajuste da legislação, vamos fazer proposições no sentido de criar mais e mais mecanismos para coibir o trabalho infantil no nosso país.
Uma das atividades a serem combatidas é o trabalho infantil no campo. Segundo a deputada, uma hipótese levantada pela CPI é a de que o aumento da prática está relacionado com a transferência das escolas da área rural.
Luciana Santos informou que o assunto está sendo debatido com o Ministério da Educação.
Dentre os projetos que tramitam na Câmara sobre a violência contra a mulher, o mais importante, na opinião de Iracema Portela, do PP do Piauí, cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Para a deputada, o crime é um dos maiores desafios a ser enfrentado na área dos direitos humanos.
Previdência.
Relatórios do IBGE apontam um aumento do número de idosos no país. O momento, na avaliação de Márcio Marinho, do PRB da Bahia, é de redirecionar políticas sociais com investimentos na área de rede de proteção social, saúde e previdência, para atender essa nova realidade.
Segurança Pública.
Como ex-secretário de Segurança Pública, Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, se mostra preocupado com o aumento da criminalidade no país.
Segundo ele, é preciso trabalhar o ciclo que envolve polícia, repressão, prevenção e redução de danos.
Polícia com condições mais efetivas, bem paga, cadeia, né? Punição dos criminosos. Então, polícia e cadeia, ou seja, repressão. O Estado não pode sucumbir, não pode ser mais fraco que o crime, tem que ser forte. Você tem que trabalhar com as crianças, jovens e adolescentes, com prevenção e uso de drogas, porque 80% dos crimes estão ligados diretamente às drogas. E a redução de danos. Ou seja, nós tivemos um grande resultado no caso da AIDS, né? Que foi o uso de seringa, camisinha, enfim, uma série de prevenção e conscientização para que não houvesse mais a proliferação da AIDS como estava. E não conseguimos na área do usuário de drogas.
Para o deputado, a questão ainda é tabu no Brasil. Ele cita como exemplo casas que tratam de usuários de droga que ainda não têm tido sucesso efetivo. Ronaldo Benedetti acredita que retirar um dependente das ruas diminui a criminalidade.
As instalações das Polícias Federal e Rodoviária Federal do Pará, bem como a qualidade das armas utilizadas pelos agentes de segurança, preocupam Vladimir Costa, do SD. Ele defendeu melhores condições de trabalho para os agentes de segurança.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Leandro Learte?
A eleição realmente não acaba quando você entrega o voto. Ela continua nos próximos dias, nos próximos meses. Você tem que cobrar o seu candidato, principalmente saber da sua história de vida, saber das suas conquistas, saber o que ele acredita, de onde ele veio e para onde ele quer ir.
Aí o pensamento do cantor Leandro Learte. É assim que ele vota. E você, como vota? Pense bem, hein? Quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem!
Requerimento de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, solicita a constituição de uma comissão especial para propor políticas públicas específicas para o combate, à prevenção e à recuperação de usuários do crack.
Esporte. Visando a qualificação profissional para o esporte, projeto de André Figueiredo, do PDT do Ceará, permite às empresas matricularem até 10% de seus aprendizes em entidades formadoras de atletas ou de mão de obra qualificada, para atividades de infraestrutura, gestão, organização e promoção de eventos esportivos.
André Figueiredo argumentou que a qualificação dos aprendizes para o esporte vai significar uma conquista para os jovens brasileiros.
O que nós colocamos é que, com essa obrigatoriedade, nós podemos fazer com que percentual desses aprendizes possam ser destinados ao esporte, ou seja, nós termos aí jovens atletas recebendo um pequeno salário aprendizagem dentro da cota legal das empresas, ou serem gestores do esporte. Nós vivemos uma década extremamente adequada para isso, né? Nós temos aí as Olimpíadas, Paralimpíadas, tivemos a Copa do Mundo, tivemos a Copa das Confederações, enfim, grandes eventos esportivos que mostram que o esporte precisa ser cada vez mais incentivado para que nós tenhamos um êxito, lógico, um êxito, digamos assim, do alto rendimento, de termos medalhas, de termos títulos, mas também o êxito na conquista da cidadania, de termos um esporte como instrumento de inclusão social.
A Comissão de Constituição e Justiça aguarda parecer sobre o projeto que garante a segurança contra o bullying no esporte. A proposta de Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, é que as três esferas de governo adotem medidas educativas e de prevenção ao bullying.
Os fatos do parlamento, a opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, cultura e tendências. Na Rádio Câmara tem conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.gov.br e use o nosso material.
Educação.
Projeto que autoriza a criação de centros de pesquisa e de desenvolvimento da educação nas instituições federais de ensino superior será analisado na Comissão de Constituição e Justiça. O relator da matéria é Marcos Medrado, do SD da Bahia.
A Câmara Municipal de Londrina, no Paraná, reuniu professores e autoridades do governo estadual para debater a criação da Frente Parlamentar Regional pela Educação. A proposta de Alex Canziani, do PTB, presidente da Frente Parlamentar da Educação na Câmara.
A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul completou 35 anos de existência. Vander Loubé, do PT de Mato Grosso do Sul, lembrou a luta da organização por melhores condições de trabalho e para que a educação receba investimentos de 7% do Produto Interno Bruto.
Cultura. O Vale Cultura, de R$ 50,00 mensais para trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos, viabiliza a compra de produtos culturais, como livros, DVDs, CDs e ingressos para espetáculos artísticos.
O projeto que originou a lei do Vale Cultura foi apresentado por Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul.
Ela sustentou que o benefício democratiza a cultura, além de representar uma revolução no acesso da população trabalhadora a esses bens e serviços.
Esse trabalhador poderá, sim, consumir, né, já que esse é o verbo utilizado, os bens e serviços culturais que até pouco tempo eram de livre acesso apenas 10% da população brasileira. Então, é uma forma de nós democratizarmos e vermos a educação como um sentido não restrito, não só aquilo que se aprende entre quatro paredes da sala de aula, da educação formal, mas como tudo que é produzido pela humanidade de mais belo, que é a produção cultural.
Segundo Manuela Dávila, a maioria da população brasileira nunca frequentou um cinema ou teatro, uma realidade que agora vai mudar.
Quem ganha mais de 5 salários mínimos por mês também poderá receber o Vale Cultura, desde que seu empregador tenha atendido aos demais funcionários com remuneração inferior.
O escritor Ariano Suassuna, morto em 23 de julho, foi homenageado por José Chaves, do PTB de Pernambuco. O parlamentar também lembrou da morte do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, ocorrida também no mês de julho.
O Dia do Maçom foi comemorado em 20 de agosto, segundo lembrou Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. A ordem maçônica, de acordo com o parlamentar, cumpre papel essencial para a manutenção do contexto familiar na sociedade brasileira.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota MV Bill?
A participação sua como eleitor, ela é essencial. Não somente indo votar, mas sabendo em quem você vai votar, sabendo fazer boas escolhas, ainda que o quadro político não seja o mais favorável, não seja dentro daquilo que a gente acha que seria o melhor. Por mais que seja rapidamente na hora que você vota, os mandatos têm 4 anos de duração, então é preciso pensar bem.
Tá aí o pensamento do rapper MV Bill, é assim que ele vota. E você, como é que vota, hein? Pense bem, quem não participa da política acaba sendo governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Economia.
A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, comemorou 70 anos de fundação. Ao lembrar a data, Luiz Carlos Rauli, do PSDB, registrou que a entidade conta atualmente com 108 sindicatos filiados, que representam mais de 46 mil indústrias e geram mais de 820 mil postos de trabalho.
O seguro-desemprego só pode ser concedido se o beneficiário fizer algum curso de qualificação ou capacitação profissional, enquanto espera ser novamente empregado. Carlos Bezerra, do PMDB de Mato Grosso, alertou para a falta de informação sobre o cumprimento da regra.
Transportes.
O projeto prevê a dispensa da placa dianteira para veículos de 4 rodas, de passageiros ou mistos, com capacidade para 7 pessoas, incluindo o condutor. A proposta é de Renzo Brás, do PP de Minas Gerais, que pretende reduzir o custo do emplacamento.
Ciência e tecnologia.
Para estimular o serviço de telefonia fixa, Wellington Roberto, do PR da Paraíba, apresentou o projeto com outros 16 deputados para garantir que as empresas não cobrem a tarifa básica mensal. A proposta deverá ser analisada pelo plenário da Câmara.
A padronização dos sinais de telefonia pela Anatel é uma proposta de Valdir Maranhão, do PP, que quer também uma adaptação das mensagens dos sinais de chamando e ocupado para os terminais utilizados pelos deficientes auditivos. O projeto está atualmente sendo analisado pela Comissão de Defesa do Consumidor.
Desenvolvimento regional.
Garantir um melhor fornecimento de energia elétrica na Amazônia tem sido uma luta de Lira Maia, do DEM do Pará.
O deputado defendeu que o Brasil se beneficie com o potencial energético da região e citou como exemplo a construção da usina de Belo Monte. Ele reivindicou uma melhor distribuição de energia no meio oeste do Pará.
Nós temos lutado muito, sobretudo, pela melhoria da distribuição de energia em toda a região e de uma forma muito especial na região da Transamazônica até Santarém e na região da margem esquerda, chamada de Calha Norte. Primeiro, a energia de Tucuruí chegou a Santarém num ninhão que hoje já está sucateado e que nós temos insistido aqui em constantes reuniões com os órgãos responsáveis para fazer um reforço. Está sendo listado, inclusive, um ninhão novo que vai de Altamira até Santarém por um outro trajeto, inclusive com isso, evitando que Santarém, Mujuí e Belterra possam sofrer problema de abastecimento de energia.
O deputado informou que o governo federal fez um linhão integrando Manaus e Macapá ao sistema nacional. Segundo Lira Maia, no entanto, 8 cidades ao longo do linhão não têm energia. Uma situação que também precisa ser revista.
Aguarda a resposta do governo federal à solicitação de Ratinho Júnior, do PSC do Paraná, para que o Ministério das Cidades forme técnicos especializados em mobilidade urbana. A intenção do deputado é garantir iniciativas mais adequadas e eficientes às demandas sociais relacionadas ao tema.
6 de agosto marca o início da Revolução Acriana. Flaviano Melo, do PMDB, lembrou que o movimento traduziu a revolta dos seringueiros, que ocupavam o que hoje é o estado do Acre, contra a Bolívia, que detinha a soberania da área, resultando na incorporação do território ao Brasil.
Ao celebrar os 463 anos de emancipação política de Vitória, capital do Espírito Santo, Dr. Jorge Silva, do PROS, comemorou os resultados da saúde local. De acordo com o parlamentar, o índice de desempenho do Sistema Único de Saúde de 2012 apontou Vitória como a capital com a melhor saúde pública do país. Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas.
Transmissões ao vivo.
Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse notícias.câmara.leg.br.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura vai examinar requerimento assinado por Pedro Chaves, do PMDB de Goiás, dentre outros parlamentares, para criar uma comissão permanente com o objetivo de avaliar e propor medidas para estimular o cooperativismo no país.
O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, volta ao Congresso para prestar depoimento, desta vez na CPI mista que investiga irregularidades na estatal.
Saiba mais informações sobre o assunto na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras ouve nesta quarta-feira à tarde o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa. Durante o depoimento, a comissão pode tornar a sessão restrita aos parlamentares, com o objetivo de que Costa colabore. Costa foi preso por causa da Operação Lava Jato da Polícia Federal e fez acordo de delação premiada com a Justiça, em que teria citado autoridades que estariam envolvidas com o desvio de recursos da Petrobras. As denúncias foram publicadas pelas revistas Veja e Isto É. O ex-diretor deverá ser escoltado por policiais federais. Existem dúvidas entre juristas se um depoimento mais contundente de Costa poderia ou não prejudicar o seu acordo de delação premiada. Esquema especial de segurança está sendo montado para o depoimento do ex-diretor. A sala do depoimento terá lotação máxima de 60 pessoas. Este será o segundo depoimento de Paulo Roberto Costa no Congresso. Em junho, antes da delação premiada, ele esteve na CPI do Senado e negou a sua participação em esquemas de desvios de dinheiro na Petrobras. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Eleições.
O projeto que modifica a lei eleitoral pretende garantir que o mandato pertence ao partido político, fazendo com que o parlamentar que se desfiliar da sigla pela qual foi eleito perca o mandato. O projeto é assinado, dentre outros, por Marcelo Castro, do PMDB do Piauí.
Proposta de emenda à Constituição obriga os governantes eleitos a prestarem contas sobre o programa de governo apresentado durante a campanha eleitoral. João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, explicou o projeto.
Os governantes, seja ele prefeito, governadores, presidente da República e o governador do Distrito Federal, após a eleição, o prefeito ou governador, o próprio presidente da República, terá um prazo de 4 meses para apresentar, durante o seu governo, aquele programa que ele apresentou na Justiça Eleitoral de compromisso com o povo, uma programação para a execução daquele programa. E a cada 4 meses, ele vai ter que fazer uma prestação de contas públicas através da mídia eletrônica.
João Paulo Lima acrescentou que a proposta prevê ainda que os governantes eleitos apresentem o que já cumpriram de seus programas de governo logo nos primeiros 4 meses de mandato e assim sucessivamente.
O custo das campanhas políticas é um debate que precisa ser ampliado na reforma política. Na opinião de Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, para reduzir os custos, é necessário reduzir o espaço de tempo em que as campanhas são realizadas.
A gente tem campanha política no Brasil de 3 meses. Eu acho que você poderia reduzir ela para 60 dias. Seria absolutamente compatível antes do pleito. Hoje ela começa 90 dias antes do pleito. E, ao mesmo tempo, redimensionar a forma de eleição dos nossos parlamentares. O modelo eleitoral brasileiro proporcional por lista aberta, é um modelo que realmente ele enseja um gasto excessivo. O parlamentar tem que fazer campanha no estado como um todo, tem que buscar votos em todos os municípios praticamente do seu estado, e isso dificulta e encarece muito o processo político eleitoral.
O deputado defendeu ainda o modelo eleitoral onde parte dos votos seja captada através do sistema proporcional por lista fechada, cuja indicação seja feita pelo partido em área delimitada.
Mendonça Filho ressaltou que o custo de campanha será reduzido porque o parlamentar não terá que fazer campanha em todo o estado.
Vai começar a tramitar projeto assinado por Márcio Bittar, do PSDB do Acre, e outros deputados, que modifica a Constituição para proibir o pagamento de pensão, benefício previdenciário e subsídio mensal a ex-governadores e ex-prefeitos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você.
Eu sou Paulo Otarã, boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.